De que pais para as crises de hoje? Um programa da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, sob a responsabilidade de Mário Freire. O programa de hoje intitula-se de
A violência sexual em crianças e adolescentes. Foi dada a notícia no passado dia 28 de maio pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, que uma média de 22 crianças por mês são vítimas de violência sexual. A notícia inclui outros dados. Assim, cerca de 80% das vítimas são raparigas entre os 8 e os 17 anos, sobretudo residentes nos distritos de Lisboa e Porto. O que mais impressiona, contudo, é estes crimes ocorrerem no seio da família e serem os próprios pais, dentro de casa, os primeiros violadores. A APAV adianta ainda outros dados estatísticos, mas estes são já suficientes para nos fazerem refletir. Têm sido feitos muitos estudos sobre as personalidades dos violadores e julga-se que pode haver várias causas para que uma pessoa se torne um destes agressores. Uma das que parece ser das mais relevantes é a vontade do violador querer dominar a vítima, ter uma ânsia de poder, de a subjugar. Este exercício perverso de poder parece dar-lhe mais prazer do que o próprio ato sexual. Ora, não sendo regra, muitos violadores há com complexos de inferioridade, com baixa autoestima, que para satisfazerem esse tal desejo de poder, vão procurar vítimas mais frágeis sob o ponto de vista físico e que não ponham em causa essa sua vontade de dominar. Por isso, as crianças e as adolescentes serão as vítimas mais apropriadas para satisfazerem esse desejo de subjugar os outros. Outra causa tem sido apontada para explicar a personalidade do violador: o ter sido ele próprio, enquanto criança, vítima de violação. O quadro de referência que ele assimilou foi o de que o ato sexual se associa a uma agressão, em que alguém mais poderoso violenta outro mais débil. Todas estas causas podem dar uma justificação para a violação e até serem aplicadas nos casos em que ela tem lugar dentro da família. Mas, mais do que explicá-la, como aceitá-la? Não é a família o primeiro refúgio onde a pessoa, e especialmente a criança, encontra abrigo, quando se vê ameaçada, quando algo lhe corre mal? Não é a família, e especialmente os pais, que primeiro avançam e tudo fazem para proteger os seus filhos, perante qualquer perigo? É bom que não ignoremos os dados apresentados. No entanto, eles têm que ser, na sua grande maioria dos casos, devidamente inseridos em ambientes familiares e sociais muito disfuncionais. A família, apesar das novas formas de conjugalidade que a sociedade contemporânea nos oferece, continua a ser o primeiro esteio que ajuda, auxilia e protege aqueles que nela vivem, e muito especialmente as crianças e os adolescentes. Todos os esforços que os elementos de uma família façam para que funcione adequadamente são esforços que se fazem em prol de uma sociedade menos agressiva e mais solidária.
Que pais para as crises de hoje? Um programa da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, sob a responsabilidade de Mário Freire. Para dúvidas, esclarecimentos e sugestões, contatar através do e-mail paisparacrises@gmail.com.